As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Hospital de Santarém está nesta altura sem capacidade para prestar cuidados a doentes emergentes que cheguem ao serviço de urgência, pelo que as pessoas que normalmente seriam encaminhadas para aquela unidade terão agora de ser transportadas para outros hospitais onde a capacidade de resposta seja adequada. Estão em causa infecções Covid-19 que atingiram um médico e três clínicos, para além da quarentena imposta a mais 15 profissionais que estiveram em contactos de alto risco. Nesse sentido, as escalas do serviço de urgências estão comprometidas, assim como o internamento, que conta com 9 doentes positivos e ainda 42 casos suspeitos. São os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais duas pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, no total de 1.824 mortos desde a chegada da pandemia ao nosso país. Os óbitos mais recentes dizem respeito a um homem e uma mulher, ambos com mais de 80 anos e residentes em Lisboa e Vale do Tejo. Quanto à origem das vítimas mortais, 849 residiam no Norte, 668 em Lisboa e Vale do Tejo, 253 no Centro, 22 no Alentejo, 17 no Algarve e 15 nos Açores. No que a infecções diz respeito, registro para mais 231 casos no decurso das últimas 24 horas, 119 dos quais detectados em Lisboa e Vale do Tejo. Precisamente, até hoje, Portugal soma 58.243 doenças.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata não poupou nas críticas ao empreiteiro responsável pela requalificação da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, referindo que a empresa tem demonstrado uma grande falta de consideração e de profissionalismo. Estas críticas surgem na sequência de um pedido de prolongamento do prazo da obra, neste caso até final deste ano, isto quando em julho último já tinha sido pedida uma prorrogação até final deste recente mês de agosto. Ou seja, depois de solicitados mais 30 dias, a empresa pediu agora mais 4 meses. O vereador Luís Ramos, eleito pelo PSD, contestou os argumentos utilizados pelo empreiteiro, desde logo as questões relacionadas com o mau tempo que se fez sentir no início deste ano, ainda as férias de trabalhadores e fornecedores, para além das ameaças que a empresa diz ter sido alvo por parte de moradores do acampamento do Flecheiro, em virtude do ruído provocado pelas intervenções. O Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, quis abordar precisamente este argumento, considerando-o como falso.
Portanto, em relação à questão do prazo de um mês e de agora dos 4 meses, a razão, quer dizer, não é verdade. Até podia dizer que é um erro dos serviços, mas não é. É sempre de quem traz a reunião de câmara. Portanto, nessa altura é que se devia ter logo dito, isto não faz sentido, é melhor ser já por prazo mais alargado. Pronto, aí é uma questão quase que burocrática, mas tem razão. A questão que é referida em relação ao acampamento do Flecheiro não é verdade. Quando isso começou a aparecer, e foi a primeira vez que eu tive intervenção mais direta com esta obra, mas eu chamei cá a empresa para lhes perguntar se isso era verdade. E isso foi dito que não era verdade. Mais, oferecemos a nossa ajuda, se fosse preciso, para... Aliás, penso que chegámos a falar disso aqui na altura. Portanto, isso é um argumento, entre outros, que a empresa usa, mas que não corresponde à verdade e muito menos a qualquer problema que houvesse necessidade de nós disponibilizarmos para ajudar, se fosse preciso, e se isso de facto fosse verdade. Portanto, o resto dos argumentos que a empresa utiliza são os argumentos que a empresa utiliza. A seu devido tempo, haverá ou não situações que nós temos, que o município tem, a entidade contratante tem, para ativar ou não.
Célia Boné, vereadora do PSD, foi a voz das críticas mais duras ao desempenho da empresa, catalogando a requalificação como obra fantasma.
No nosso ponto de vista, existe aqui uma grande falta de consideração da empresa e uma falta de profissionalismo. Concorrem a um projeto, nós admitimos que há sempre alterações, que há sempre imprevistos e que podem ser ponderados. Agora, uma empresa que envia uma carta a dizer que é incomodado pela comunidade cigana e o Sr. Vice-Presidente, na reunião aqui, perante a nossa questão, respondeu que isso não era verdade. Argumenta com essa questão e argumenta com todas as questões que já foram aqui referidas, nomeadamente com o mau tempo de janeiro e fevereiro, quando a prorrogação que foi aprovada foi até julho, só tenho que explicar o que é que aconteceu de julho para cá. O que é que aconteceu de julho para cá para estarmos agora a prolongar, a prorrogar mais 4 meses uma coisa que já é tão má para as pessoas que vivem ali e para os comerciantes que têm ali as suas casas. Portanto, aquilo que nos parece é que este pedido, para já, é uma grande falta de consideração. Depois, é mentira, não é? Os argumentos não são verdadeiros. Portanto, piora ainda a situação. Depois, o que nós podemos dizer é que a empresa não se preparou para a obra, tem falta de pessoal, andou meses e meses e meses com duas ou três pessoas naquela obra, não se via ninguém, era uma obra fantasma. Nós fomos lá várias vezes, andavam lá duas ou três pessoas, numa obra daquela dimensão e daquele orçamento, é completamente inaceitável. Portanto, eu acho que pensamos que o município aqui tem que tomar as rédeas da obra, porque senão depois destes quatro meses vêm mais quatro ou mais quatro. Não percebo o que é que se passa.
Importa referir que a prorrogação da obra foi mesmo aprovada até final deste ano a título gracioso. O PSD votou contra, valendo os pareceres positivos dos vereadores do Partido Socialista. Está à porta mais o ano letivo. Foi em Tomar, por exemplo, a abertura oficial será a 14 de setembro, sendo que, em tempos de pandemia, ainda permanecem algumas dúvidas no que à organização global diz respeito, em particular nos transportes escolares ou ainda nas refeições. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aproveitou recente sessão do Executivo para fazer um ponto de situação em torno do início do ano letivo, dando conta de preparativos que estão em curso para que este regresso às aulas seja o mais normal possível dentro do contexto anormal em que vivemos.
Há aqui muitas, algumas incógnitas ainda e algumas delas que só mesmo depois das aulas começarem poderemos fazer alguns acertos. Por exemplo, transportes escolares, que já é habitual, há sempre alguns acertos que só depois das aulas começarem poderão ser feitos. Este ano é natural que isso seja mais ainda. Até porque, com o esforço que os agrupamentos estão a fazer de tentar ter, pelo menos a partir do sétimo ano, ou seja, do terceiro ciclo do ensino básico, o mais possível alunos, portanto, turmas em turnos desfasados, há aqui a necessidade de tentar encaixar mais, mais horas no horário, se me permitem a expressão, e por exemplo, um dos agrupamentos vai iniciar, o agrupamento de Santa Maria vai iniciar as aulas às 8:15 da manhã, para conseguir ter seis tempos letivos durante a manhã, e isso obviamente mexe com os circuitos dos transportes escolares. É apenas um quarto de hora de diferença, mas um quarto de hora faz muita diferença nos transportes escolares. Obviamente há aqui, por exemplo, nesta questão, algo que nos preocupa um bocadinho mais, que é podermos vir a ter alunos a chegar à escola ou a chegar à cidade quase uma hora antes das aulas começarem. A legislação prevê 45 minutos, mas mesmo que fosse só os 45 minutos é algo que não nos agrada, mas é verdade que as circunstâncias são muito excepcionais e, portanto, não, sabemos que não vamos conseguir, estamos a tentar minorar esse problema, mas sabemos que ele vai seguramente acontecer em alguns casos, até porque, efetivamente, as carreiras têm que atravessar muitas localidades e, portanto, não é, de facto, possível haver autocarros a vir de todas as aldeias à mesma hora para todos os alunos. Além das dificuldades que as empresas de camionagem este ano com esta situação também estão a ter. Portanto, é apenas uma das questões, estamos a ver a questão das refeições também, mas na verdade só depois das aulas iniciarem é que vamos saber efetivamente quantos alunos é que querem almoçar fisicamente todos os dias nas escolas. Está-se aqui a criar soluções para que alguns ou uma boa parte, se possível, possa levar a refeição para casa. Enfim, estamos a adquirir material diverso, por exemplo, embalagens de álcool gel para todas as salas de aula e também para outros espaços físicos importantes das escolas, como as entradas de cada edifício, por exemplo, e outros locais. Vamos ter também medidores de temperatura em todas as escolas. Enfim, há um conjunto de outros materiais que temos vindo a articular e que estão, portanto, a ser preparados para, naturalmente, tentar o mais possível que o ano letivo comece com toda a tranquilidade possível.
Os bombeiros de Tomar depararam-se com um pedido de combate a um incêndio habitacional na localidade de Macieiros, freguesia de São Pedro, mas quando chegaram ao local foi possível constatar que estava em causa uma ignição agrícola, ainda que próxima, efetivamente, de um imóvel. O alerta aconteceu pelas 15:12 desta terça-feira. Apesar da informação inicial não ser a correta, a verdade é que o combate decorreu sem sobressaltos de maior, sendo que foram mobilizados cerca de 30 operacionais e ainda 8 veículos de apoio, dentre os quais mais a Guarda Nacional Republicana. Por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros de Tomar, uma senhora ficou indisposta, mas foi apenas uma situação ligeira.
Rádio ERT, informação.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, alertou a população no sentido de que todos devem ficar preocupados com os recentes incêndios que têm deflagrado no concelho, em especial com o fogo que ocorreu em Martinchel e ainda as ignições noturnas entre a conhecida como Cidade Desportiva e Rio de Moinhos. O autarca questionou mesmo a possibilidade de ocorrências como esta acontecerem em zonas de difícil acesso e já de noite.
Reparem a dimensão daquilo que tenho vindo aqui a referir com de forma sistemática, e nos deve deixar a todos preocupados e a todos presentes nesta luta que é de facto desigual e que nos deixa muito preocupados, sobretudo aqui na nossa região, assistimos de facto a episódios destes. E digo isto porque mesmo ontem à noite, cerca das 22 horas, deflagrou um incêndio por trás da Cidade Desportiva, onde obviamente ainda não tenho o relatório destes episódios, mas em dois sítios distintos, e que o incêndio que se manifestou entre a Cidade Desportiva, sensivelmente a Basal da Preta e Rio de Minas, junto ao Rio, como devem calcular e como conhecem, zonas muito de grande dificuldade de acesso, e como é que é possível incêndios a estas horas da noite, e que, claro, que temos de estar todos muito preocupados e temos que todos dizer presente a esta luta, que também nos parece que nos deve deixar completamente desequilibrados do ponto de vista daquilo que é o pensamento a propósito destas matérias.
Como estava previsto, já está em funcionamento o renovado balcão do milénio BCP da Alameda 1 de Março em Tomar, estrutura que entrou em obras de remodelação em julho último. Esta sucursal está agora melhorada, com destaque para 9 balcões de atendimento, entre outros serviços inovadores que estão ao dispor dos clientes. Importa referir que o balcão do BCP, situado na Avenida Cândido Madureira, irá continuar aberto ao público, mas apenas até esta sexta-feira, a altura em que fechará portas em definitivo, sendo englobado na sucursal da Alameda. A Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo vai continuar com a prática de futsal sénior. O emblema tomarense tem por norma garantir o orçamento para esta atividade desportiva com as receitas provenientes da sua festa anual. Só que neste ano de 2020, a pandemia impediu a realização do evento, pelo que não restou outro caminho à ACR se não solicitar auxílio ao município nabantino. Nesse sentido, a Câmara de Tomar aprovou um subsídio extraordinário de 3.500 euros para atribuir a Carvalhos de Figueiredo, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, não hesitou em justificar este apoio com o facto de a verba possibilitar a continuidade da prática do futsal.
Porque este apoio também não é um valor muito significativo, mas a Carvalhos de Figueiredo? Carvalhos de Figueiredo é a única associação do concelho com duas questões que se cruzam. Que tem, por um lado, a modalidade de futsal, é a única que tem modalidade de futsal no concelho federada, portanto com a equipa a participar nos campeonatos, e que ao mesmo tempo ainda por cima tem as suas instalações próprias e portanto paga por elas a totalidade das despesas, quer dizer, o IMI, a água, a luz, essas coisas todas. Portanto, a CIT é parecido, mas não é totalmente como Carvalhos Figueiredo. E a verdade é que Carvalhos Figueiredo, em regra, também concorre ao plano, ao programa de apoio ao citivismo, mas concorre apenas no porta aberta, ou seja, recebe aqueles 250 euros de tabela que todas as culturais e recreativas normalmente recebem quando candidatam portanto, a esse programa. E porquê? Porque é honesta, desde logo. Porque a sua festa anual normalmente tem fundos suficientes para garantir a atividade do futsal ao longo de todo o ano. Portanto, para garantir a permanência da equipa futsal no campeonato. Este ano, como sabem, não houve festa e, portanto, o que estava aqui em causa, e é aí que eu quero que fique claro que isto não é igual às outras associações culturais e recreativas que abrem a porta para vender uns cafés ao sábado ou ao domingo, estava em causa a manutenção da equipa, estava em causa também a presença de uma equipa tomarense nesta modalidade nos campeonatos. Portanto, tudo isto somado, penso que é a razão suficiente para propor, vocês aceitem ou não, o apoio extraordinário a esta a esta associação.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através das várias valências, na sequência da notícia de que dois indivíduos se introduziram no interior das instalações de um estabelecimento comercial na zona industrial, em Santarém, interceptou os suspeitos a serrar cabos de cobre, colocando-se um em fuga para parte incerta. Junto aos mesmos, encontravam-se cerca de 70 kg de cabo de cobre, devidamente enrolado, pronto para ser transportado e retirado do interior daquele estabelecimento. No âmbito desta intervenção, foi apreendido o cobre, uma serra manual, um pé de cabra, um par de luvas, uma lanterna, uma mala de mão e a viatura onde se faziam transportar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardoual está já a assegurar a valência de creche no concelho. O pontapé de saída aconteceu neste primeiro dia de setembro, num espaço modular em instalações da antiga escola primária. Considerando tratar-se de um serviço de educação fundamental e imprescindível para as famílias com crianças com idade inferior a 3 anos, o município deu início a todos os procedimentos necessários para garantir a continuidade desta valência no concelho. Isto depois da Misericórdia ter anunciado em junho que ia encerrar a sua creche. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, fez para a ERTS um ponto de situação relativamente a este processo, importando acrescentar que está em causa uma estrutura com capacidade para 40 crianças.
Setembro era a data que nós definimos para receber as nossas crianças e assim foi. Hoje, a partir das 8 da manhã, as crianças começaram a chegar, tudo dentro da normalidade ou da anormalidade própria de quem tem estado estes dias todos com os pais em casa, e agora há sempre alguma resistência, mas até ao momento as coisas estão a correr dentro da normalidade. Realmente foi um grande desafio que nós nos lançámos a partir do dia 1 de junho, quando tivemos a comunicação oficial e formal e única até, em que a creche da Santa Casa ia fechar, ou seja, no dia 2 ou 3 de junho, nós fizemos ao caminho e não nos passou para a cabeça outra coisa que não a 1 de setembro Sardoual ter uma creche como qualquer concelho quer ter, como qualquer concelho deseja ter, e obrigatoriamente tem de ter um concelho que quer atrair casais jovens, um concelho que quer que a população aumente. Põe-se sempre a pergunta: e se eu tiver um filho, onde é que eu vou deixar? E nós não podíamos deixar de dar essa resposta, e assim foi. Foram 2 meses de intenso trabalho, de alguns quilómetros, visitámos outras situações, outras creches, também outros municípios com creches, com um sistema modular idêntico àquele que nós implementámos. Está muito bonita, está uma creche muito bonita, está uma creche que, onde tenho a certeza que as nossas crianças vão ser muito felizes. Que o que nós fizemos foi, onde é o Jardim de Infância, uma das salas do Jardim de Infância é o berçário, e depois criámos uma estrutura modular, onde estão implementadas as outras duas salas, com muita qualidade, com toda a qualidade, com todas as regras de segurança também que agora se impõem, não só as regras próprias num espaço destes, mas também as regras pelo fruto do tempo que estamos a atravessar, ou seja, este período de Covid, mas conseguimos criar ali um espaço muito, muito agradável, muito bonito, com toda a qualidade pedagógica, com todo o bem-estar, para que as crianças possam usufruir e começar esta caminhada que vai ser longa da aprendizagem, não é? Começando logo desde o berço até no Sardoual, desde o berço até terminar o 12º ano e poder ir para a faculdade. Temos neste momento 41 crianças, sendo certo que nem todas entrarão agora, porque algumas são para o berçário e ainda estão em casa com a mãe e o pai, com licença de maternidade e paternidade. Uns começarão em dezembro, outros em janeiro e outros lá mais tarde. Mas temos 41 crianças, desde os 6 meses até aos 3 anos.
Finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.